Empresas brasileiras participam do desenvolvimento de nova fonte de luz sincrotron no país.
Museus itinerantes promovem o acesso à ciência em comunidades distantes.
Sensores de umidade reduzem o desperdício de água na agricultura.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. E a partir de agora você acompanha as principais notícias da ciência e da tecnologia no Brasil. Aqui do meu lado está Marcos de Oliveira, o editor de tecnologia da revista. Olá, Marcos.
Olá, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP.
Pesquisa Brasil. Uma parceria. Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Acaba de ser publicado o Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015, publicado pela Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Esse guia mapeia 268 espaços científicos culturais que contribuem para popularizar a ciência no Brasil.
Um dos destaques da publicação é a existência de 32 museus de ciência itinerantes, que levam atividades a comunidades e municípios distantes dos centros urbanos. Um dos projetos é a Caravana da Ciência, que há 7 anos percorre cidades do estado do Rio de Janeiro e bairros da periferia da capital fluminense.
De acordo com uma pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia realizada nesse ano pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, só 12% dos brasileiros visitaram centros ou museus de ciência e tecnologia nos 12 meses anteriores ao levantamento.
Para saber mais sobre museus móveis de ciência, leia a reportagem de Bruno De Pierro na revista Pesquisa FAPESP. O Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015 está disponível para download gratuito no site da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Anote aí, é o www.abcmc.org.br. Seguimos com Jorge Benjor em uma passagem da música Os Alquimistas Estão Chegando.
Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Silenciosos moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho, são pacientes, assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Hey.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com a Agência Nacional de Águas, a irrigação na agricultura responde por 72% do gasto total de água no Brasil. Para reduzir o desperdício, pesquisadores de diferentes instituições estão criando tecnologias que podem diminuir este consumo em até 30%. Nós estamos na linha com Adonai Jimenez Calbo, líder do grupo de pesquisa da Embrapa Instrumentação em São Carlos, que desenvolveu dois equipamentos para aumentar a eficiência do uso da água no campo. Olá, Adonai, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá.
É, o Marcos de Oliveira, que está aqui com a gente, vai fazer a primeira pergunta.
Adonai, o que é o sensor diédrico desenvolvido pelo seu grupo e como ele funciona?
O sensor diédrico é um sensor formado por duas placas de vidro montadas em ângulo. Ela, de um lado, as duas placas são encostadas e do outro ele tem um espaçador bem fininho, normalmente com 20 micrômetros. E ele entra em contato com o solo. E a posição da água dentro do sensor é uma medida da força com que o solo está retendo a água, ou, em outras palavras, é uma medida da umidade do solo. Ele é um sensor bem simples, ele lê umidade ou tensão de água numa faixa bem ampla e ele pode ter uma leitura visual. Então a gente lê mais ou menos como lê um termômetro, a gente vê a posição onde a água está dentro do sensor.
Ele é instalado no campo? Como é que ele é instalado no campo?
Normalmente esse sensor ele é montado sobre uma haste de cerâmica que faz o contato hidráulico entre a umidade do solo e o sensor. Essa cerâmica ela conduz a água até o sensor e a gente lê numa escala, que é uma escala de força com que a água é retida no solo, que também chama tensão da água, né? E a tensão da água ela está relacionada com a umidade do solo.
Adonai, e de que maneira esse equipamento contribui para a redução do desperdício? Quanto que pode ser economizado?
A pergunta quanto pode ser economizado é sempre uma pergunta difícil. Por exemplo, o grupo de Godin, no Nordeste, fez um estudo sobre estratégia de manejo de água em feijão calpi. No caso, eles usaram três métodos diferentes. Eles usaram dois métodos micrometeorológicos, um deles que é bastante usado em projetos de irrigação, que depende da temperatura média e da umidade relativa média, que funciona bem no Nordeste, chama método de Hargreaves, e outro é o método tanque classe A. E usaram o tensiômetro comum. O sensor diédrico ele funciona como um tensiômetro, né? Por isso que eu estou citando esse trabalho. E nesse experimento, em comparação com o método de Hargreaves e com o método tanque classe A, quando se usou o tensiômetro, houve uma economia da ordem de 30% no consumo de água para a produção do feijão, sem prejuízo para a produtividade. Mas aí a gente está comparando entre métodos de manejo de irrigação. Então é importante que os agricultores brasileiros usem métodos de manejo de irrigação. Pode ser esses métodos da Embrapa, pode ser o tensiômetro comum ou qualquer outro disponível. O grande problema de desperdício de água é que as pessoas não estão usando métodos de manejo de irrigação. Claro que também é importante o sistema de irrigação, os sistemas de irrigação que economizam mais água do que outros. Mas o manejo de irrigação é uma etapa, atividade essencial que precisa ser realizada para os agricultores para reduzir o consumo de água. 30% é o mínimo de economia, provavelmente a economia é muito maior do que essa.
Adonai, além do sensor diédrico, vocês também criaram o sensor IG. Em que consiste essa nova tecnologia?
O sensor IG, ele é um pouco parecido com um sensor também desenvolvido pela Embrapa alguns anos atrás e que saiu inclusive na revista Pesquisa Pesca, que chama sensor IRIGAS, que está no mercado já há uns 10 anos. O sensor IG ele tem algumas vantagens sobre o sensor IRIGAS, no sentido que ele é mais fácil de ser fabricado, porque ele tem no interior dele pequenas esferas de vidro ou outras partículas de dimensões conhecidas, com o qual se pode medir a tensão da água no solo. E esse sensor ele pode operar tanto no modo pneumático como com um transdutor de luminosidade, por reflexão de luz. No caso do sensor diétrico, ele também pode trabalhar com métodos elétricos também, né? Então, uma das vantagens com relação ao método antigo, que é o do IRIGAS, que está no mercado, é que é mais fácil de fazer sensores com tensões de água crítica especificadas quando for para operação no modo pneumático. Então, ele pode ser automatizado no modo pneumático, do mesmo jeito que tem se automatizado o sensor IRIGAS. Ele pode ser lido também manualmente, sem automatização, e ele pode ter uma automatização elétrica utilizando o princípio de reflexão de luz sobre as partículas de esferas de vidro.
E o que falta para esses equipamentos sejam comercializados, que eles sigam para o mercado?
Nós licenciamos essas tecnologias para algumas empresas, né? E eles estão trabalhando para o desenvolvimento de produtos, né? E a gente tem esperança que esses produtos sejam bem recebidos no mercado, do mesmo modo que o sensor de IRIGAS foi, né? Mas é importante que os agricultores usem sistemas de manejo de irrigação. Por exemplo, o sistema de manejo de irrigação de referência é o tensiômetro comum. Ele foi inventado em 1923 e tem um empresário que comercializa sensores que fala... Ele foi inventado em 1923 e ainda não é usado. É modo de dizer, porque as pessoas podiam usar muito mais, né?
Nós conversamos com Adonai Jimenez Calbo. Ele é líder do grupo de pesquisa da Embrapa Instrumentação, que é uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa Instrumentação fica em São Carlos. Para conhecer outras tecnologias desenvolvidas para conter o desperdício de água na agricultura, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP ou no site revistapesquisa.fapesp.br. Adonai, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade, mas queria pedir que você indicasse uma música para a gente ouvir agora.
Planeta Água, do Guilherme Arantes, eu acho que seria bem interessante.
Thank you.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O biomédico Dong-Pyo Han, ex-pesquisador da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, foi condenado a 4 anos e meio de prisão pela fabricação e falsificação de dados em ensaios clínicos de uma vacina contra o vírus HIV, que causa AIDS. Han também vai ter que devolver 7,2 milhões de dólares aos Institutos Nacionais de Saúde, agência norte-americana que financiou seu trabalho nos últimos anos.
Em 2013, o cientista foi desligado da universidade após uma investigação mostrar que ele falsificou o resultado de vários experimentos com vacinas. Em um dos casos, misturou amostras de sangue de coelho com anticorpos anti-HIV humanos, dando a entender que os animais desenvolveram imunidade. As denúncias chegaram ao Escritório de Integridade de Pesquisa dos Estados Unidos, que proibiu Han de obter apoio de agências federais durante 3 anos.
Segundo a revista Nature, o caso talvez acabasse aí se não tivesse chamado a atenção do senador republicano Charles Grassley, que tem um histórico no Congresso americano de investigação de episódios de má conduta científica. Grassley denunciou o caso à imprensa e um procurador levou Han à justiça.
Pesquisa Brasil.
Os aquíferos que se formam embaixo de desertos podem estar ajudando a estocar mais gás carbônico do que metade de todas as plantas do planeta.
Já se sabia que 40% do CO2 lançado no ar pela queima de combustíveis e o desmatamento permanecem suspensos na atmosfera, enquanto cerca de 30% são dissolvidos nos oceanos. Mas se acreditava que todos os 30% restantes seriam absorvidos pelas florestas.
Pesquisadores da Corporação Universitária para Pesquisas Atmosféricas nos Estados Unidos mostraram que as plantas podem não sequestrar todo esse CO2 remanescente. Eles afirmam que parte do carbono está se dispersando em aquíferos de desertos.
Em artigo publicado na revista Geophysical Research Letters, eles sugerem que os aquíferos absorvem 14 vezes mais CO2 do que se pensava. Ao examinarem o fluxo de água em um deserto na China, os pesquisadores verificaram que o CO2 suspenso na atmosfera era absorvido por plantas, liberado no solo e transportado para os aquíferos, no subsolo, de onde não pode escapar de volta para a atmosfera.
Para os pesquisadores, conhecer a localização dos reservatórios subterrâneos poderia ajudar a melhorar os modelos que estimam os efeitos das mudanças climáticas e os cálculos sobre o estoque de carbono na Terra. A música que você ouve ao fundo é Sanfoneiro no Deserto, com João Bosco.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
Oito empresas foram selecionadas pela FAPESP, pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP, para ajudar a desenvolver componentes do Sirius, a nova fonte de luz síncrotron do Brasil. As fontes de luz síncrotron são equipamentos planejados para produzir um tipo de radiação capaz de penetrar a matéria e revelar sua estrutura molecular e atômica. Para conversar sobre a fonte Sirius, que está sendo construída em Campinas e deve iniciar suas operações em 2018, nós convidamos o físico Antônio José Roque da Silva, professor da USP e diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Estou aqui para falar sobre o maior projeto da ciência brasileira, provavelmente de toda a história da ciência brasileira. Um prazer enorme estar aqui.
O prazer é nosso, professor. O Marcos de Oliveira vai fazer a primeira pergunta.
Bom, professor, para começar, o senhor poderia explicar como funciona uma fonte de luz síncrotron e quais os avanços e inovações do Sirius em relação à fonte atual?
Perfeito. Bom, para falar sobre o síncrotron, vamos dar um passo para trás e fazer o ouvinte imaginar que para o avanço do conhecimento, você precisa de ferramentas. Então, o exemplo que eu dou é o microscópio. O microscópio óptico, que todo mundo provavelmente conhece ou já até utilizou, ele permite que você enxergue uma escala que o nosso olho não consegue, certo? Então, você precisou de um instrumento para enxergar numa nova escala e, com isso, você aprende novas coisas. Por exemplo, aprende que os tecidos são compostos por células. Se você quiser olhar mais, assim, numa escala menor ainda dentro da célula, você pode usar uma outra ferramenta, por exemplo, a microscopia eletrônica. Aí você vê aquelas imagens que estão nos livros de biologia, que mostram lá o ribossomo como umas bolinhas, mitocôndria, etc. Agora, vamos dizer que eu queira olhar quais são os átomos do ribossomo. Tá? Cada um deles, ou de uma proteína, para eu poder saber como que funciona de verdade. Né? Porque a gente sabe que toda a matéria é composta de átomos, orgânica e inorgânica. Então, em última instância, eu preciso de uma ferramenta, né, para poder entender o funcionamento nessa escala atômica, apropriada para isso. Uma maneira de fazer isso é você utilizar o que a gente fala, radiação eletromagnética. O que é radiação eletromagnética? É a luz, é a onda do rádio aqui, que quem está nos escutando está recebendo lá no seu rádio uma onda eletromagnética. Então é o mesmo fenômeno, só que com diferentes comprimentos de onda, certo? Ou energia, como a gente fala. E essa radiação eletromagnética, então, vai desde a onda de rádio, micro-ondas, o visível, infravermelho, visível, ultravioleta, raio e raio-x, certo? E o raio-x é exatamente a frequência apropriada para a gente estudar essa escala atômica. Tá? Então, você precisa de boas fontes de raio-x. Então, como eu faço isso? Uma maneira são esses chamados aceleradores síncrotron. Então, aí é que a gente chega nisso. O que você faz? Uma maneira de gerar radiação eletromagnética é acelerando cargas. Isso está na antena desse rádio também. Então, você tem lá uma antena, as cargas oscilam e, com isso, gera radiação. Só que se essas cargas estão a velocidade baixa, e baixa é comparada com a velocidade da luz, o que é emitido é uma radiação homogênea no espaço. Isso é bom para o rádio porque você vai captar o sinal em todos os lugares. Se essas partículas estão viajando a velocidade agora próxima da luz, a física mostra que a radiação que vai ser emitida ela é altamente colimada. O que quer dizer isso? É como se fosse um laser, essa ponteira laser. Compara uma lanterna com uma ponteira laser. Então, se a carga está acelerada próxima à velocidade da luz, a radiação que vai ser emitida parece com uma ponteira laser.
Está concentrada.
Está extremamente concentrada. É uma área pequena e uma abertura angular, como a gente fala, bastante pequena também, certo? Então, eu posso... E cobre a faixa de raio-x. Então, se eu tenho partículas carregadas próximas à velocidade da luz, e no caso a gente usa elétrons, certo? Que são mais apropriados, você tem que acelerá-los até a velocidade próxima da luz e desviar a trajetória deles para eles emitirem radiação. E para desviar a trajetória deles, você utiliza ímãs. Se você tem uma carga entrando numa região que tem um ímã, ela sofre uma deflexão. É como se fosse um carro entrando numa curva, tá? Ela sofre uma aceleração e emite essa radiação. Então, um síncrotron, ele é composto de um acelerador de elétrons, certo? Cujo objetivo é exatamente manter esses elétrons numa órbita estável, próxima à velocidade da luz, e você desvia a trajetória com esses ímãs para eles emitirem raio-x e ultravioleta do que a gente chama altíssimo brilho, altamente concentrados numa pequena área. E você vai utilizar esse raio-x para investigar a estrutura da matéria. Então é isso que um síncrotron faz. É a ferramenta mais versátil. Por que mais versátil? Porque ela permite diferentes técnicas e pode ser utilizada em materiais orgânicos e inorgânicos. Então, você está falando de estudar proteína, você está falando de estudar aço, você está falando de estudar semicondutor, você está falando de
estudar fósseis,
você está estudando sementes, pode estudar solo, células, praticamente qualquer objeto você pode estudar utilizando o síncrotron.
E o equipamento tem a forma de um anel, não é isso?
Isso. Ele tem essa forma de anel porque justamente você precisa manter esses elétrons, certo? Orbitando, né? Eles vão estar viajando essa velocidade próxima da luz, nessa órbita estável, ao longo de 24 horas, certo? Então você tem que construir toda uma chamada rede magnética que mantém essa estabilidade, certo? Para quê? Para que você possa gerar essa radiação síncrotron, e ela é, essa radiação eletromagnética, ela é coletada nas chamadas linhas de luz. Então, os elétrons ficam andando nesse anel circular, certo? A radiação sai pela tangente, quando os elétrons atravessam uma região de campo magnético, e a radiação é, então, coletada e condicionada, certo? É filtrada, é focalizada nas chamadas linhas de luz, e depois ela incide.
Que são estações experimentais.
São estações experimentais. Então, Um síncrotron ele é composto do conjunto de aceleradores que geram os elétrons, aceleram e mantêm esses elétrons em órbitas estáveis. E que contém campos magnéticos que desviam de forma apropriada a trajetória para gerar essa radiação de altíssimo brilho. A radiação sai nas chamadas linhas de luz, que tem todo um conjunto de elementos óticos, espelhos, monocromadores, fendas, etc. Que então a radiação é trabalhada para ela incidir na amostra na chamada estação experimental. Então a estação experimental é onde o usuário vai, o pesquisador vai, para colocar e levar suas amostras. E aí ele pode aplicar campos magnéticos, pode mudar condições de temperatura, pode aplicar pressão, pode fazer uma série de intervenções na sua amostra enquanto a radiação incide. E você daí, essa radiação é ou espalhada, ou absorvida, ou refletida na amostra em diferentes maneiras, e você coleta o resultado disso em detectores e passa esses resultados para o computador, analisa os dados e obtém informações sobre a estrutura atômica, sobre a intimidade, vamos dizer assim, dos materiais.
Qual o tamanho da fonte atual e qual vai ser o tamanho da fonte Sirius?
Tá. A fonte atual, e é importante a gente até salientar que o Brasil foi pioneiro, ele foi o primeiro país da América Latina, na verdade foi o primeiro país do Hemisfério Sul a construir uma fonte de luz síncrotron com tecnologia totalmente nacional. E essa fonte atual opera desde 1997, é uma fonte da chamada segunda geração e ela tem em torno de 90 metros de perímetro. A fonte nova que está sendo projetada, que é o Sirius, ela é uma fonte que a gente poderia dizer o Brasil está sendo pioneiro em fonte síncrotron. Ela vai ser uma das primeiras fontes da chamada quarta geração. Então ela inaugura uma nova tecnologia de geração síncrotron que vai dar um brilho muito maior. Então ela vai ter em torno de 518 metros, certo? Então quase 6 vezes a mais do que a fonte atual em tamanho, mas vai poder fornecer aos pesquisadores brasileiros um brilho bilhões de vezes maior do que a fonte atual. Então vai permitir que experimentos que são hoje impossíveis de serem feitos no país possam ser feitos. E como ela é uma das primeiras fontes do mundo de quarta geração, ela está atraindo a atenção da comunidade internacional, certo? Então, ela realmente é um projeto singular para o país.
Que tipo de experimento vai dar para fazer que hoje não é possível?
Alguns deles. Por exemplo, como a gente vai ter uma fonte também de maior energia, você vai poder penetrar materiais que hoje você não penetra. Então, se a gente quiser estudar hoje uma rocha do pré-sal, eu tenho que usar uma amostra muito pequenininha, de 1 milímetro, por exemplo. No Nova Fonte, a gente vai poder utilizar estudos de centímetros. Você vai poder estudar aços, que então fraturas em aço e etc., que você hoje não consegue, você não consegue penetrar, cimento, etc. Então, essa é uma característica. Segunda característica, você vai poder estudar e ter uma importância grande para nanotecnologia ou mesmo para a parte de biotecnologia, para estudar proteínas, você vai ter um foco, o feixe vai poder ter um foco nanométrico, certo? Enquanto o nosso foco hoje é de alguns micrômetros. Então, isso vai mudar a escala do que você pode estudar. Outra característica, que é uma coisa um pouquinho mais técnica, é que ele vai ter uma coerência, a frente de onda vai ter uma coisa chamada coerência, que vai permitir que você faça estudos utilizando a técnica de imagens e tomografia, que hoje não podem ser feitos no Brasil e inclusive no mundo. A gente pretende fazer, por exemplo, tomografia de células de mamíferos, o que hoje não consegue.
Perfeito. Pesquisa Brasil recebe hoje no estúdio da Rádio USP o físico Antônio José Roque da Silva, professor da USP e diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Seguimos com um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisa Brasil está de volta com a nossa entrevista com o físico Antônio José Roque da Silva, professor da USP e diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. O professor José Roque está conversando com a gente sobre a nova fonte de luz síncrotron que vai começar a funcionar em 2018. Professor, construir uma fonte síncroton não é uma coisa trivial e são vocês que estão fazendo isso. É o próprio laboratório síncroton que já fez isso com a primeira fonte, a sua equipe de pesquisa e desenvolvimento está liderando esse processo. Mas empresas foram convidadas a ajudar desenvolver componentes para a nova fonte de luz síncroton. Eu queria que o senhor falasse dessas 8 empresas selecionadas pelo edital da FAPESP e da FINEP e os 13 desafios tecnológicos que elas têm que superar. O que você podia explicar alguns desses desafios?
Essa questão da tecnologia e esse efeito aqui ela é muito interessante. O primeiro projeto, que foi de 87 a 97, ele foi não somente projetado, mas construído dentro do laboratório, certo? Quase 90%, entre 85% e 90% de tudo que foi feito lá, foi construído dentro do LNLS. E a razão era porque era muito difícil importar na época, era um período de inflação muito alta, de dificuldade de importação, e tinham poucas empresas no Brasil, para não dizer quase nenhuma, que pudesse se envolver no projeto. Para o Sirius, a gente está tentando um novo modelo, certo? Por várias razões. Um, porque a gente entende que o Brasil estaria mais preparado hoje do ponto de vista de empresas de tecnologia para se envolver no projeto. E dois, pela quantidade de coisas que tem que ser produzidas. Se você for olhar o número de IMAs, são mais de 1000 IMAs. A gente teria que montar uma estrutura de fábrica enorme dentro do projeto. Então, a gente teria a opção de importar, mas a gente prefere tentar desenvolver isso no Brasil. Então, a gente vem há vários anos buscando parceiros nacionais. Alguns a gente já tem, já estão envolvidos, como, por exemplo, a VEG de Santa Catarina, que vai produzir todos os IMAs. Tem uma empresa na Bahia pequena, a XAM, que está desenvolvendo certas fitas. Tem a Ingesser, em São Carlos, que está desenvolvendo câmaras de cerâmica e outras. Tá? Entretanto, nós entendíamos que precisávamos ter um modelo que fosse mais efetivo na busca desses parceiros. Então, nós construímos com a FAPESP e a FINEP um modelo que é, de certa forma, uma inovação no Brasil, que é atrelar a um grande projeto científico chamadas direcionadas para a atração dessas empresas na solução de desafios tecnológicos. Então, nós pegamos os Sirius, mapeamos os Sirius dentro, dividimos, vamos dizer assim, os Sirius em subsistemas e escolhemos alguns desses subsistemas que a gente já tinha um entendimento que seria possível encontrar empresas no Brasil para chegar nessa tecnologia. Aí fizemos um edital, as empresas que submetiam os projetos, esse edital no programa PAP-PIP da FAPESP e da FINEP, que foi a chamada, a primeira fase, né, a gente tinha colocado, proposto 20 desafios tecnológicos, e esses 20 desafios são bastante variados. Temos fontes de corrente, temos controladores digitais para essas fontes.
Espelhos, né?
Temos espelhos, os espelhos, as necessidades dos Sirius, elas são ímpar, inclusive para empresas que já funcionam no exterior, certo? Alguns dos desenvolvimentos você não tem de prateleira. Você tem que conseguir realmente desenvolver essa tecnologia.
No caso dos espelhos, eles têm que ter uma tão pouca rugosidade que não se faz isso no Brasil. Quer dizer, a empresa está tentando criar isso.
Não, né? Se faz isso no Brasil. Não tem nenhuma empresa. A gente entende que a...
São pequenas empresas, não é?
São pequenas e médias empresas, exatamente.
Brasileiras que estão desenvolvendo.
O projeto são para pequenas e médias empresas, muitas delas já envolvidas com a área tecnológica ou a área aeroespacial, ou, por exemplo, na área de espelhos, a qualificada foi a Opto de São Carlos, que já tem experiência nisso, mas elas não têm hoje, elas não conseguem hoje, de prateleira, produzir um espelho, por exemplo, pegar o exemplo que você deu, com a qualidade de rugosidade necessária. Então, ela vai ter que se qualificar, ela vai ter que desenvolver a tecnologia para ser fornecedora nossa. E é isso que esse recurso da FAPESP e da FINEP vão permitir, que essas empresas, ao longo de um determinado período, elas se qualifiquem, desenvolvam a tecnologia para depois poder produzir. Depois é que a gente vai comprar deles, caso tenha sucesso, é o que a gente vai trabalhar. Então, tem um desafio tanto de desenvolvimento tecnológico da empresa, quanto um desafio de gestão, de, vamos dizer assim, enquadrar todo esse cronograma de desenvolvimento dentro do cronograma do projeto. Certo? Então, tem um desafio enorme de gestão de tecnologia.
Professor, só para entender, quer dizer, essas empresas elas vão poder se tornar fornecedoras se elas cumprirem os desafios, mas elas também vão ganhar com isso, né? Para as empresas, é bom por quê?
Tem vários aspectos do que elas podem ganhar. Elas podem ganhar na parte mais óbvia, que seria aquisição de uma tecnologia que hoje elas não têm e o Brasil não tem. Isso permite tanto que elas possam vender isso para outros projetos, porque veja, como o Sirius é um projeto pioneiro na quarta geração, o mundo está se movimentando para caminhar para essa nova geração e outros síncrotrons. Então, os Estados Unidos vai fazer um upgrade, uma atualização do seu síncrotron para migrar para essa quarta geração. A Europa vai fazer, o Japão vai fazer e outras máquinas também. Então, abre-se um mercado pelos próximos anos nessa nova geração de síncrotron e as empresas que já souberem produzir esses equipamentos vão estar são possíveis fornecedores externos. Então, tem essa aplicação direta. Tem uma outra, que é uma possível migração de alta tecnologia para outros produtos que essa empresa produz também. Certo? Então, o que ela aprende ao desenvolver uma tecnologia sofisticada pode ter impacto em outras áreas. Para dar um exemplo, um dos desafios está ligado a detectores de raio-x. Então, o desenvolvimento em detector de raio-x, que é importante para o Sirius, ele pode depois ser utilizado para detectores de raio-x com aplicações médicas. Certo? Então, você tem migração para outras áreas. Uma terceira vertente que eu acho que também é importante é a interação com, por exemplo, um projeto sofisticado como o Sirius, ele tem um reflexo na cultura de desenvolvimento da própria empresa. Então, por exemplo, eu vejo isso como, no caso da WEG, que é uma grande empresa, não está ligada a esse desafio agora, quer dizer, esse edital da FAPESP, FINEP, mas já é algo que a gente vem há vários anos trabalhando, a gente percebe que tem um impacto, inclusive, cultural para a maneira como você interage do ponto de vista de desafio. E há também uma outra vertente de, podemos chamar de marketing, vamos dizer assim, mas é um selo de qualidade de você conseguir se tornar fornecedor de um projeto sofisticado. Então, é um projeto com visibilidade internacional e você poder dizer que você é um fornecedor de um projeto internacional dessa grandeza te dá um selo de qualidade importante.
Nós estamos conversando com o professor Antônio José Roque da Silva, professor da USP, diretor do LNLS, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. O Marcos tem uma pergunta.
Isso, professor. Uma curiosidade, quantos síncrotrons existem no mundo? E eu queria saber também, qual será o custo da construção da fonte Sirius?
Olha, o número de síncrotrons que são abertos a usuários e que realmente recebem... Porque, deixa eu falar, a gente fala de usuário, deixa eu explicar como é que funciona. Então, é um síncrotron, é uma grande instalação, certo? Que, em geral, é construída e financiada com recursos do governo, certo? Dos diferentes países. E ela, por ser uma instalação complexa e grande, ela funciona como um laboratório aberto. Então, qualquer pesquisador, certo? Pode submeter uma proposta para a utilização do equipamento e se a proposta... passar por crivos de qualidade e de segurança, ela pode ser executada.
As empresas também podem, né?
Empresas também podem utilizar.
E as empresas pagam?
As empresas, se elas fizerem uma submissão dentro desse processo competitivo, há uma exigência, né? Se elas publicarem os seus resultados, divulgarem os seus resultados, elas podem utilizar sem pagar. Entretanto, se elas quiserem fazer uma utilização sem passar por esse processo competitivo e sem publicar, elas pagam. Tá? Então, existe um modo de acesso em que elas pagam. No caso de empresas, é muito comum a gente ver no mundo, no Brasil também, que empresas fazem parceria com a área acadêmica nesse início de pesquisa para poder utilizar o laboratório. Tá? Quando é uma coisa mais avançada, elas tendem a pagar para utilizar.
Professor, saiu mais um edital, mais empresas vão ser convidadas a participar do desenvolvimento desse processo, o desenvolvimento de componentes. Eu queria lhe perguntar o que vai acontecer se alguma delas, isso enfim, faz parte das possibilidades, se alguma delas não conseguir cumprir o desafio a que se propôs, quer dizer, o que vocês vão fazer?
O sucesso da primeira chamada foi tão grande, certo? E do ponto de vista de sucesso, eu digo, a taxa de aceitação de propostas, certo? Foi mais de 65% de propostas que se qualificaram. Então, aí foi lançada a segunda. A pergunta que você faz, ela é válida tanto para a primeira chamada quanto será para a segunda chamada. Nós temos que ter, obviamente, um plano B para cada um desses desafios, certo? Que está mapeado. Esse plano B pode ser, dependendo do volume, fabricação interna ou, se não tiver outro jeito, tentar encontrar um parceiro internacional que possa, que já esteja nesse patamar e que possa nos fornecer, certo? Então, é isso que eu falei que é uma das dificuldades, que é a gestão da interação com essas empresas dentro do projeto. Essa gestão, ela leva em conta os riscos, certo? Ela leva em conta o tempo necessário. Então, a gente tem uma equipe interna, não somente a parte técnica, mas nós temos um gestor que acompanha cada um desses projetos do ponto de vista de cronograma e do ponto de vista de avanço técnico. E a gente vai ter bons indícios ao longo desse desenvolvimento se as especificações serão atingidas ou não. Tá? Então, isso faz parte da gestão do projeto.
Não, faltou falar, professor, qual vai ser o custo do Sirius?
Faltou falar também quantos aceleradores tem. Então, eu falei do modo de operação. Então, esses que atendem usuários, que funcionam como abertos, nós temos a ordem de 40, 50 síncrotrons que, de forma constante, recebem usuários. Tá? Como síncrotrons, de maneira geral, talvez tenha da ordem de 70 por aí no mundo, mas que realmente atendem usuários da ordem de 40, 50. O custo do Sirius será em torno de, atualizado para valores de hoje, porque a gente teve mudança de dólar, inflação tal, atualizado para valores de hoje, provavelmente em torno de R$1,5 bilhão. Isso inclui toda a obra civil, que é um prédio extremamente complexo, provavelmente é um dos prédios mais sofisticados do ponto de vista de estabilidade contra vibrações e térmica que já foi construído no Brasil.
Qualquer oscilação pode atrapalhar ali o caminho dos feixes.
Exatamente.
Ali.
Exatamente. Se você imaginar que você quer fazer um feixe que chegue com dimensões de 50 nanômetros na amostra, após a radiação viajar 150 metros na linha de luz, e o feixe está caminhando à velocidade da luz num anel de 520 metros, você tem que manter estabilidades da ordem de nanômetros. E os ímãs estão em cima de suportes que estão no chão, certo? Então, a vibração disso tudo pode afetar.
Esse piso vai ter que ser super especial, vai ter que ter todo um trabalho.
O piso é super especial. É
muito específico, né?
Exatamente. Houve todo um longo trabalho de simulações, testes, medidas para poder definir o piso, e o seu processo construtivo será extremamente sofisticado. Então, tanto a parte de piso quanto de estabilidade térmica dentro do túnel onde o anel fica, elas são extremamente sofisticadas. Então, tem um prédio sofisticado, é um prédio de 68 mil metros quadrados.
Que vai ficar perto do anel atual em Campinas, é isso?
Fica próximo do anel atual em Campinas. Ele está sendo construído num terreno que foi desapropriado pelo governo do estado de São Paulo e cedido ao CNPEM, que é o laboratório, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, que é onde o LNLS fica, certo? É uma organização social que gerencia o LNLS. Então, é um terreno de 150 mil metros quadrados. Então, tem o prédio, tem três aceleradores, que é o acelerador linear, o chamado booster, que é o pré-acelerador, e o acelerador principal. Todos esses aceleradores, mais 13 linhas de luz iniciais, cobrindo as técnicas mais, entre aspas, tradicionais, mas com um brilho e condições muito melhores do que a gente tem hoje no Brasil, e algumas linhas com técnicas que não existem hoje no Brasil e algumas que serão pioneiras, inclusive, no mundo. Todo esse conjunto complexo é que custa 1,5 bilhões, mais recursos humanos necessários para construir e projetar tudo isso daí.
O piso vai ter quantos metros de altura?
A gente vai ter que fazer primeiro o prédio, a gente termina, cobre o prédio, aí nós temos que remover 4 metros de terra, certo? Fazer estacas, 1.200 estacas aproximadamente, isso dentro do prédio, coberto nesse buraco de 4 metros, você vai ter que fazer em torno de 1.200 estacas de 12 metros, aí você vai pegar essa terra, misturar com cimento, recolocar e recompactar, e no final você vai ter 90 centímetros de concreto formando um bloco único ao longo desses 520 metros de perímetros para poder ter a estabilidade.
Conversamos com o físico Antônio José Roque da Silva, professor da USP, diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS. Para saber mais sobre a construção da nova fonte de luz síncroton Sirius e as parcerias com as empresas para o desenvolvimento de componentes, leia a reportagem da revista Pesquisa FAPESP ou no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor José Roque, muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade, mas queria pedir que indicasse uma música para encerrar a nossa conversa.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o projeto. Agradeço a atenção de vocês e de todos os ouvintes. Eu acho que uma música apropriada aqui, pensando no Círio, seria Um Índio, de Caetano Veloso.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio.
Pesquisa Brasil.
Acaba de ser lançado no campus de São Carlos da USP o Euler, um cluster de computadores do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, que é apoiado pela FAPESP.
Adquirido por R$4.500.000, o sistema é composto por 104 computadores ligados em rede. De acordo com os coordenadores, o cluster de São Carlos é o mais rápido instalado em universidades de São Paulo.
Enquanto um laptop é capaz de realizar 10 bilhões de operações matemáticas básicas por segundo, chamados FLOPS, o cluster computacional de São Carlos consegue fazer 47 trilhões de FLOPS por segundo.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
E assim encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Pesquisa Brasil tem gravação e montagem de Beto Alves, produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi.
O programa foi apresentado por mim, Fabrício Marques, e por Marcos de Oliveira. Nós somos editores da revista Pesquisa FAPESP. Voltamos na próxima sexta, a 1h. Até lá!
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil. Uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.